Educação Respeitosa Sem Segredos, com a educadora parental Thaisa Rafael.
Nos últimos anos, e especialmente nos últimos meses, temos assistido atônitos a cenas que antes pareciam distantes. Cidades alagadas, famílias desalojadas, ondas de calor insuportáveis, incêndios devastando biomas inteiros, casas soterradas, escolas fechadas, crianças chorando em abrigos improvisados. A natureza, que sempre foi nosso chão seguro, parece estar gritando. Mas talvez a pergunta mais importante não seja apenas o que está acontecendo com o planeta, e sim o que isso tem a ver com a forma como estamos educando nossas crianças. Bom dia, caros ouvintes da CBN. Eu sou Thaisa Rafael, educadora parental e autora dos livros infantis Ari Encontra a Calma e Ari e o Vai Vem da Calma. Hoje, no Educação Respeitosa Sem Segredos, vamos falar sobre quando a Terra grita, o que ensinamos às crianças. Pode parecer uma conexão distante, mas não é. Desastres climáticos não são apenas fenômenos ambientais, são também reflexos culturais. Eles revelam a forma como nos relacionamos com a Terra, com os recursos, com o consumo, com o outro. Em última instância, conosco mesmos. E é aqui que a educação respeitosa entra. Educação respeitosa não é apenas sobre não gritar com os filhos, não é apenas sobre validar emoções, é uma visão de mundo, é uma ética relacional, é a decisão diária de reconhecer que o outro não é objeto, é sujeito, que não existe hierarquia de dignidade, que não usamos, não exploramos, não descartamos. Quando ensinamos uma criança a respeitar seu próprio corpo, estamos plantando uma semente de autocuidado. Quando ensinamos que as emoções têm função e merecem escuta, estamos formando adultos mais conscientes. Quando ensinamos que o outro sente, pensa e importa, estamos prevenindo a coisificação. E o que são muitas das crises ambientais, se não o resultado da coisificação da natureza? Durante décadas, tratamos florestas como estoque de madeira, rios como canais de esgoto, animais como mercadoria, a terra como recurso infinito. Transformamos o vivo em coisa. O mesmo mecanismo psicológico que permite que alguém humilhe uma criança, desconsiderando sua humanidade. E é o que permite que um ecossistema inteiro seja destruído em nome do lucro imediato. A raiz é a mesma: desconexão. A neurociência nos mostra que a empatia não nasce pronta, ela é construída. O cérebro social se desenvolve nas interações. Quando uma criança é escutada, acolhida e respeitada, seu sistema nervoso aprende segurança. O córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisão, planejamento e controle de impulsos, amadurece melhor em ambientes de vínculo seguro. A amígdala deixa de operar apenas em modo ameaça. Crianças que crescem em ambientes onde o medo é a ferramenta principal aprendem a sobreviver, não necessariamente a cuidar. Cuidar exige algo mais sofisticado, consciência de impacto. Educação respeitosa forma crianças que compreendem causa e consequência, não apenas por medo da punição, mas por compreensão ética. Elas aprendem que suas ações reverberam, e isso vale para tudo, para o irmão, para o colega, para o cachorro da vizinha e para o planeta. Quando ensinamos uma criança a esperar sua vez, estamos ensinando sobre limites de recursos. Quando falamos sobre desperdício de água sem terror, mas com responsabilidade compartilhada, estamos ensinando cidadania ambiental. Quando mostramos que lixo não desaparece magicamente, estamos ensinando sobre consequência invisível. Mas há algo ainda mais profundo. Desastres climáticos também são experiências traumáticas coletivas. Crianças que vivenciam enchentes, deslocamentos, perdas materiais e, infelizmente, perdas humanas, carregam marcas no corpo e no cérebro. O trauma ambiental existe e ele precisa ser cuidado. Educação respeitosa nesse contexto significa oferecer informação adequada à idade, validar o medo, não minimizar sentimentos e não usar a catástrofe como instrumento de terror educativo. Quantas vezes ouvimos frases como: "Tá vendo? O mundo está acabando. Isso é castigo. Se continuar assim, não vai ter planeta para vocês." O medo pode até gerar obediência momentânea, mas não gera consciência sustentável. o que gera consciência é vínculo, informação, participação ativa. Crianças precisam sentir que podem fazer algo, ainda que pequeno. Plantar uma muda, separar lixo, economizar água, participar de campanhas solidárias para famílias atingidas, escrever cartas, fazer desenhos para doação. A ação protege o cérebro da impotência. Existe um conceito na psicologia chamado aprendizagem da desesperança. Quando o indivíduo sente que nada do que faz muda o cenário, ele para de agir. A apatia é perigosa, ela paralisa. Educação respeitosa combate a desesperança com protagonismo possível, mas precisamos ir além das ações pontuais. A crise climática é também uma crise de modelo mental. Vivemos em uma cultura da desaceleração, do excesso, do consumo como identidade, da produtividade acima da saúde. Como educamos nossos filhos dentro dessa lógica? Quantas vezes premiamos o acúmulo? Quantas vezes valorizamos o ter acima do ser? Quantas vezes ensinamos sem perceber que sucesso significa explorar ao máximo? Educação respeitosa questiona esses pressupostos. Ela pergunta: qual é o impacto disso? Ela ensina que limite não é punição, é proteção. A própria natureza funciona em equilíbrio. Ecossistemas saudáveis têm autorregulação. Quando há excesso de exploração, o sistema entra em colapso. Não é muito diferente do que acontece com uma criança constantemente sobrecarregada emocionalmente. A natureza também tem seu córtex pré-frontal simbólico, seus ciclos, seus tempos, seus descansos. O que acontece quando ignoramos esses ciclos? Enchentes, secas, desequilíbrios extremos. O que acontece quando ignoramos o tempo emocional das crianças? Explosões, retraimentos, sintomas. Talvez os desastres climáticos sejam um grande espelho coletivo mostrando o que acontece quando a lógica da dominação substitui a lógica do cuidado. Educação respeitosa é uma proposta de cultura do cuidado. Cuidado com o corpo, cuidado com o outro, cuidado com os animais, com os recursos, cuidado com as palavras, cuidado com as escolhas. Não é sobre criar crianças perfeitas, é sobre criar adultos conscientes. Imagine uma geração que cresça entendendo que tudo está interligado, que suas escolhas alimentares impactam cadeias produtivas, que o descarte inadequado retorna em forma de poluição, que o sofrimento humano causado por desastres ambientais não é estatística, é gente. Essa geração não nasce do medo, nasce do vínculo. Há algo que sempre digo às famílias: conexão antes da correção. Talvez possamos ampliar conexão antes da exploração. Quando nos sentimos conectados a algo, tendemos a cuidar. É difícil destruir aquilo que amamos. Por isso, aproximar crianças da natureza não é romantização, é estratégia educativa. Pisar na terra, observar insetos, sentir o cheiro da chuva, entender os ciclos das plantas. Quem conhece, respeita. Quem se sente parte, protege. Desastres climáticos também escancaram desigualdades sociais. Sempre os mais vulneráveis sofrem mais. Casas em áreas de risco, falta de estrutura, ausência de políticas públicas adequadas. Educação respeitosa também é educação para a justiça social. É ensinar que privilégio existe, que responsabilidade coletiva existe, que cidadania não é conceito abstrato. Não se trata de sobrecarregar crianças com culpa ambiental. Trata-se de formá-las para responsabilidade proporcional à idade. Nós, adultos, temos a maior parte da responsabilidade. Somos nós que votamos, consumimos, dirigimos, decidimos políticas e empresas. Mas é nas nossas casas que começa a mudança cultural. Quando escolhemos dialogar em vez de impor, quando explicamos em vez de humilhar, quando limitamos com firmeza e afeto, quando ensinamos que força não é violência, estamos treinando cérebros para a cooperação, não para a dominação. E talvez o planeta precise urgentemente de mais cooperação. Não podemos controlar as chuvas, mas podemos controlar como educamos. Não podemos impedir todos os eventos extremos, mas podemos formar cidadãos que pressionem por políticas públicas mais responsáveis. Não podemos mudar o passado, mas podemos mudar a cultura que estamos plantando. Educar com respeito é um ato ambiental, porque respeito não é fragmentado. Ele não vale só para dentro de casa, ele se expande. A criança que aprende que seu não importa, tende a respeitar o não do outro. A criança que aprende que suas emoções têm função, tende a reconhecer a dor alheia. A criança que aprende que limites protegem, tende a compreender que o planeta também tem limites. Talvez os desastres climáticos estejam nos convidando a uma revisão profunda, não apenas de políticas ambientais, mas de práticas parentais, escolares e sociais. Talvez o planeta esteja nos dizendo o que dizemos aos nossos filhos quando eles ultrapassam seus limites físicos e emocionais. Algo precisa mudar. E mudança cultural começa no colo, começa na conversa na mesa, começa na forma como reagimos à frustração, começa na forma como falamos sobre o mundo. Se quisermos um planeta mais saudável, precisamos de relações mais saudáveis. Educação respeitosa não é uma tendência pedagógica, é uma proposta civilizatória, porque no fim, cuidar da infância é cuidar do futuro, e cuidar do futuro é inevitavelmente cuidar da Terra. E aí? O nosso papo de hoje fez sentido para você? Falem comigo no meu Instagram, @afetobom.parentalidade, ou aqui mesmo, pela rádio. Vamos continuar falando de educação respeitosa, sem segredos. Espero você até o próximo sábado.